Bom dia, senhoras e senhores deputados. A senhora Presidente está próxima daqui, mas houve um acidente e ela não está a conseguir progredir na viagem e pediu-me para eu começar a reunião. Tem de me dar a especial tolerância para eu estar com a voz bastante afetada, mas penso que haverá condições para me fazer ouvir e entender. Nós não temos ainda o quórum de metade mais um, mas temos 4 grupos parlamentares, portanto, pelo menos a parte das informações, penso que, como é habitual a senhora Presidente fazer, podíamos ir avançando nesse ponto. E no que diz respeito às informações, queria dizer que a senhora Presidente recebeu uma informação do Dr. João Golão, do SICAD, dando conta que estão disponíveis para a apresentação do relatório anual do SICAD referente a 2013 e solicita que se indique uma data para que venham à Assembleia da República apresentar o relatório, pois ter-se-ia de encontrar uma data que depois, não sei se os serviços remetirão por e-mail, vêm com o Sr. Presidente, ou mas... Sim, está bem.
Sr. Presidente, em exercício. Muito
faz favor, bons dias, Sr. Deputado. Tenha a palavra.
Muito obrigado.
Seja bem-vindo à reunião e pode já usar a palavra.
Muito obrigado, uma simpatia. Qual era a questão que eu queria colocar? Essa sessão com o SICAD é nos moldes que tem acontecido ou é uma audição aqui na Comissão de Saúde nos moldes tradicionais? Foi uma questão que eu já levantei o ano passado, eu recordo, não é? Eu acho que uma eventualmente não prejudica a outra, porque de facto aquela que tem acontecido torna-se mais uma sessão pública, que tem os seus propósitos e são positivos, mas não é propriamente em contexto que se possa discutir de forma mais aprofundada o relatório.
Mais alguém deseja intervir sobre este ponto? Senhora Deputada Paula Santos, por favor.
Sr. Presidente, só para dizer que, da nossa parte, eu creio que o modelo que tem sido adotado e que tem sido adotado por consenso entre todos e por acordo com o SICAD, eu creio que é um modelo que tem sido... Peço desculpa. Eu creio que é um modelo que tem sido positivo, que tem permitido que os grupos parlamentares possam também intervir e colocar as questões que naturalmente entendam colocar, mas que permite ao mesmo tempo ser uma ação pública. E eu acho que também que se ganha com isso. Por isso, na nossa opinião, parecia não temos nada a obstar a que se possa ver outro tipo de modelo, mas parecia-nos que este modelo até tem funcionado bem.
Mais alguém deseja intervir sobre este ponto? Bom, Sr. Deputado Miguel Santos, queria dizer o seguinte, o teor da informação ou da comunicação que nos é feita pelo SICAD, naturalmente, que não refere o modelo, diz só, que estão disponíveis para vir apresentar à Assembleia da República e pedem para nós indicarmos uma data. Portanto, o modelo tem de ser definido aqui por nós. Habitual, tradicionalmente, esta apresentação era feita aberta ao público. Nós no ano passado fizemos de forma diferente. Nunca fizemos de forma diferente. Portanto, era uma proposta que estava a fazer de que ouvíssemos primeiro o SICAD aqui na Comissão e depois fizesse uma apresentação pública.
Sim, ou seja, aquela apresentação que é feita pública tem moldes que não permitem haver uma interação mais aprofundada dos temas e do exercício das competências do SICAD. Uma audição na Comissão de Saúde não deixa de ser pública, tem outros moldes, não é? Funciona de outra maneira. No fundo, nós estamos aquelas que temos feito são sessões públicas de apresentação. No fundo, é isso que funciona ali no modelo que o SICAD vai seguindo os anos connosco, a Assembleia da República. Não é propriamente uma audição em que se consiga colocar questões e responder de uma forma mais aprofundada. Mas pronto, Sr. Presidente, nós seguiremos a vontade expressa pela maioria dos grupos parlamentares.
Ainda não ouvi os grupos todos, mas gostava só de levantar uma questão. Este aqui é remetido para uma norma da lei, do decreto-lei 1593 e para a lei 4596. Eu não sei se estes diplomas legais referem a alguma forma especial de isenção que é apresentada à Assembleia. Então vamos ouvir os vários grupos. O Partido Comunista já se pronunciou. O CDS-PP penso que está com um problema de... Mas, faz favor, pode pronunciar-se também sobre o modelo de apresentação do relatório anual do CICAD, se deve ser feito primeiro aqui em comissão ou se devemos avançar logo para o modelo público de apresentação. Pode?
Podem avançar com o modelo público.
Muito obrigada. E o Partido Socialista prefere o modelo público ou... Então, bem, uma vez que o PSD colocou esta questão de uma forma muito aberta, e também outra coisa, como é o último ano desta legislatura que será feita a apresentação, é o último ano, também se calhar não faz muito sentido estarmos a mudar no final a forma como isto tem decorrido, portanto se não fizerem questão mantenhamos o modelo tradicional. Quanto às datas, se calhar os serviços comunicariam com o CICAD e depois propor-nos-iam por e-mail ou na próxima reunião da Comissão, a Sra. Presidente propõe uma data em concreto. A ordem de trabalhos.
Está aqui tudo, Presidente.
Uma vez que já temos quórum, pode sim, Sr. Deputado.
Eu quando referi à apresentação pública, antecedida, obviamente, da vinda à Comissão.
Esse obviamente é que não foi bem percebido.
Não foi percebido, mas agora esclareço. Obrigado.
Mas penso que já foi ultrapassada essa questão.
Já está ultrapassada, então, ótimo.
Uma vez que já temos quórum, vamos agora entrar no período da ordem do dia, começando pela apreciação e votação das atas. Número 151 e 152, relativos aos dias 29 de outubro e 3 de novembro. As atas foram previamente distribuídas, disponibilizadas para leitura e apreciação dos vários grupos parlamentares e dos senhores deputados. Eu pergunto se alguém tem alguma observação a fazer no que toca às atas. Não havendo, vou colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade as atas número 151 e 152. Passamos então ao ponto 3, que diz respeito à fixação da redação final da proposta de lei número 215 da 12ª, que procede à primeira alteração à Lei 12 de 2009, de 26 de março, que estabelece o regime jurídico da qualidade e segurança relativa à dádiva, colheita, análise, processamento, preservação, armazenamento, distribuição e aplicação de tecidos e células de origem humana, transpondo a Diretiva número 2012/39/UE da Comissão de 26 de novembro de 2012, que altera a Diretiva número 2006/17/CE no que se refere a certos requisitos técnicos para análise de tecidos e células de origem humana. As alterações são há uma referência ao novo artigo 2º, onde se lê novo artigo 2º, deve ler-se o artigo 2º, tirar a palavra novo artigo 2º, que é no artigo 2º do decreto. Essa é a única alteração que é sugerida em termos de redação final. Pergunto se alguém, isto foi aviado pelos apoios de serviços, pergunto se alguém tem alguma objeção a esta proposta de alteração para a redação final. Não havendo, coloco à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade esta redação final. Passamos agora ao ponto 4. Fixação da redação final da proposta de lei número 219, 12ª da 3ª sessão, que procede à primeira alteração à lei número 36, 2013, 12 de junho, que aprova o regime de garantia de qualidade e segurança dos órgãos de origem humana destinados à transplantação no corpo humano, de forma a assegurar a proteção da saúde humana, transpondo a Diretiva de Execução número 2012/25/UE da Comissão de 9 de outubro de 2012, que estabelece os procedimentos de informação para o intercâmbio. São tudo alterações de passar palavras que estão em abreviadas para, por extenso,
ou
tem DGS e propõe que se ponha a Direção-Geral de Saúde, são correções que dizem respeito a pormenores de redação, nada que altere o sentido do texto. E foi feita pelos serviços e distribuída previamente, a da Pleno remeteu à Comissão, que remeteu aos senhores deputados. Portanto, se não há nenhum pedido de intervenção, passa à votação. Pergunto quem vota contra. Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. Passamos
Senhora
então...
Presidente, queria só registar que desta vez foi mesmo tudo por unanimidade.
Está bem, está bem. Está bem. Passamos então ao ponto 5 da ordem de trabalhos, e eu vou enunciá-lo e depois a senhora Presidente já pode conduzir os trabalhos, que é a discussão e votação do parecer sobre a petição número 391 da 12ª terceira sessão em defesa do Hospital de Santa Luzia de Elvas e do direito dos doentes aos serviços de saúde, cujo relator é o senhor deputado José Junqueiro. Senhor Deputado, faz favor, tenha a palavra para apresentar o relatório. Eu, entretanto, vou passar para a minha banca. Oh, já.
Até que a voz mudou.
Já mudou.
Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Eu peço desculpa pelo meu atraso. Senhor Deputado, já quero ter a palavra, como é óbvio.
Senhora Presidenta, este relatório já foi distribuído às senhoras e aos senhores deputados. E eu procuraria, de uma forma sintética, apresentá-lo, dando nota de que esta petição, que é 391, entrou aqui no mês 5, em maio, no dia 8, concretamente, reúne cerca de 12 mil assinaturas, e o primeiro peticionário é o comendador João António Rondão de Almeida. O objeto da petição vai no sentido de permitir a utilização do Hospital de Santa Luzia de Elvas por populações dos concelhos adjacentes, de modo a que eles não tenham que ficar, digamos, referenciados preferencialmente a Porto Alegre e Évora. É, digamos, esse o cerne da questão. E referem depois várias razões, nomeadamente as questões da telemedicina, porque, enfim, está a ser posta em causa, e referem, sublinham estes custos acrescidos na deslocação das pessoas, no tempo, no aumento do tempo de atendimento e nos custos de transporte. E opinam ainda que devem ser postos a funcionar, na opinião dos peticionários, os cuidados médicos, os cuidados intermédios, potenciais, e também transformar o serviço de urgência básica num serviço de urgência médico-cirúrgica. Da análise da petição, o terceiro ponto, concluímos que o objeto está definido com clareza e que reúne todas as condições para ir a plenário, e das diligências efetuadas, cumpre-me informar que, tendo entrado aqui no mês 5, esta petição, foi depois, no mês 6, em junho, foi solicitado um conjunto de informações ao Governo. A resposta veio agora no mês de outubro, no mês 10, e, apesar das férias parlamentares e dos trabalhos do orçamento, ela está a ser aqui apresentada já em novembro. O que é que fez a Comissão mais? Ouviu os peticionários no dia 18 de junho, que confirmaram, no fundo, as pretensões que estavam no texto da petição. Foram recebidos por mim próprio, também pelo deputado Pedro Marques e pela deputada Elsa Cordeiro, que os ouviu nesse momento. Posto isto, o parecer final é que A petição está em condições de ser remetida à presente Assembleia da República, aos peticionários, é a obrigação da Comissão, publicá-la no Diário da Assembleia e agendá-la para discussão na, na sessão plenária. E é tudo, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Algum dos seus deputados? Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigado, Sr. Presidente. Deixo já saudar o Sr. Deputado Relator. Dizer-lhe que o relatório está factual, conciso, também dar conta que teve o cuidado de introduzir a resposta do Governo contra esta matéria e nada temos a objetar ao mesmo e aguardamos que o debate seja feito em plenário.
Obrigada, Sra. Deputada. Faz favor, Sra. Deputada Paula Santos.
Obrigado, Sra. Presidente. Queria também cumprimentar o Sr. Deputado Relator desta petição. De facto, nós também consideramos que a petição e que corresponde a um conjunto de factos, tal como foram colocados pelos respectivos peticionários. Acompanhamos também este conjunto de preocupações da acessibilidade aos cuidados de saúde, nomeadamente na região do hospital, a população abrangida pelo hospital de Elvas, e por isso não temos nada a opor naturalmente e iremos votar favoravelmente este parecer, este relatório.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Almeida, faz favor.
Muito bom dia, Sr. Presidente. A discussão deste parecer passa necessariamente por um elogio ao Sr. Deputado José Junqueiro, que aqui o apresentou, na medida em que, de facto, o parecer, pela sua qualidade, faz transparecer de forma acima da média a posição dos peticionários, que é o que mais importa aqui realçar. De facto, torna-se tudo perfeitamente perceptível pela pena do Sr. Deputado José Junqueiro, que nos permitirá, certamente, em sede de plenário, poder discutir isto de forma profícua. Assim sendo, os meus parabéns naturalmente ao Sr. Deputado aqui relator pelo excelente trabalho que desenvolveu, não deixando obviamente de referir que cuidou de fazer transparecer sempre a posição dos peticionários, nunca a dele próprio, a posição também do Governo, e assim permitindo que em plenário se faça uma discussão que se avizinha bastante boa. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Relator, com certeza, quer fazer declarações.
Eu queria, Sr. Presidente, muito rapidamente, agradecer as palavras dos colegas, que são sempre foram simpáticas, e dar nota que existe, então, o entendimento, pelo que parece, para podermos votar. Mas, mais uma vez, agradecer as apreciações que foram feitas.
Obrigada, Sr. Deputado. Também eu o felicito pelo trabalho que produziu, com a isenção e com a objetividade que, aliás, eu já conheço. Portanto, acho que podemos desde já passar à votação, se não virem nenhum inconveniente. Então vamos votar. Quem vota contra o parecer sobre a petição? Quem se abstém? Quem vota a favor? O relatório foi aprovado, o parecer foi aprovado por unanimidade. Passamos agora, então, ao ponto 6, como os seus deputados tiveram conhecimento, trata-se de distribuir para efeitos de elaboração de relatório uma resolução da Assembleia da República que tem como objeto aprofundar a proteção das crianças, das famílias e promover a natalidade. O grupo parlamentar do PSD e bem solicitou que a Comissão promovesse esta distribuição. Eu penso que puderam ter a oportunidade de ler a resolução. No entanto, a resolução, rapidamente só para nos situarmos, diz que é recomendar que as comissões parlamentares permanentes, no prazo de 90 dias, apresentem relatórios que integrem orientações estratégicas, etc, etc, etc. Eu passava a palavra à senhora deputada, que faz favor, senhora deputada Carla, Rodrigues, para, se quiser dar alguma explicação, visto que foi a sua deputada e o seu grupo parlamentar que solicitou esta questão. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento todos. Efetivamente, esta resolução da Assembleia da República determina um prazo de 90 dias para a apresentação de relatórios setoriais, cada comissão terá que apresentar este relatório e o relatório terá que integrar orientações estratégicas, bem como, e isto é muito importante, uma definição de medidas setoriais concretas, promovendo, se possível, um quadro de compromisso que envolva as forças políticas representadas no Parlamento, com vista à adoção de políticas públicas para a promoção da natalidade, a proteção das crianças e o apoio às famílias. Muito embora isto seja tenha sido um projeto de resolução apresentado pela maioria, o que se pretende é a envolvência de todos os grupos parlamentares neste desígnio, que deve ser um desígnio comum. Efetivamente, nós tivemos que dar este impulso porque que esta resolução já foi aprovada há mais de um mês, entretanto o tempo corre para que não andemos aqui a pedir prorrogações dos prazos, portanto a ideia seria que fosse nomeado já um relator para estas medidas setoriais concretas e para promover esse relatório que se pretende que seja participado por todos, e nós tínhamos uma proposta de calendário, digamos assim, para que se cumpra rigorosamente aquela que foi a resolução da Assembleia da República. E então, nós queríamos propor a esta comissão que, portanto, o relator será nomeado hoje, que entre o dia 9 e 12 de dezembro, portanto até ao dia 12 de dezembro, os grupos parlamentares apresentassem propostas de iniciativas a realizar, entidades a ouvir, visitas a fazer eventualmente, ou outras diligências. Posteriormente, até ao dia 19 de dezembro, faríamos essas diligências, essas audições ou outras diligências que fossem requeridas, e depois até ao dia 9 de janeiro os relatores das diversas comissões parlamentares teriam que apresentar as propostas de relatório para depois serem discutidas e votadas nas comissões. Portanto, depois estabeleceríamos ainda, até ao dia 16 de janeiro, um prazo para que os grupos parlamentares apresentassem propostas de alteração ao relatório, eventualmente, que se as quisessem introduzir. Outra circunstância prende-se com o facto de acordo com o nosso... De acordo com o nosso mapa de distribuição dos relatórios, segundo me informei junto da Comissão, cabe ao PS, no nosso mapa, a elaboração deste relatório. Não obstante, obviamente, essa regra que existe na nossa Comissão, e bem, o Grupo Parlamentar do PSD gostaria de manifestar aqui a vontade, se não houvesse oposição do Grupo Parlamentar do PS ou dos outros grupos parlamentares, de ser o Grupo Parlamentar do PSD como proponente a elaborar este relatório. Mas obviamente que se o Grupo Parlamentar do PS entender fazê-lo, nós respeitaremos a regra da nossa comissão. E para já estou disponível para esclarecimentos, se assim entender.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Eu penso que todos os seus deputados têm o texto da resolução. De qualquer forma, quando aqui fala em apresentem relatórios que integrem orientações, o que esta comissão vai fazer é o relatório setorial da saúde. Faz favor, Sra. Deputada Luísa Salgueiro.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sobre a proposta apresentada pela Sra. Deputada Carla Rodrigues, eu só queria dizer o seguinte: independentemente da alteração da regra da grelha, o que eu penso é que os proponentes não devem ser os relatores, normalmente, não é? E aqui o proponente...
Isto é uma resolução da Assembleia da República. Portanto, não há aqui proponentes, isto é uma resolução, nós só demos um impulso para que a coisa se discutisse na Comissão de Saúde.
Tudo bem. Nada a opor, que sejam eles a fazer.
Nem é que sabe.
Não, diga. também nada a opor.
A senhora deputada está com... o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não se opõe a que seja o Grupo Parlamentar do PSD a elaborar? Nada a opor. Muito bem. Sra. Deputada Carla Santos.
Paula Santos. Não nos baralhe, somos pessoas diferentes. Apesar de sermos do mesmo partido, com muito gosto.
Carla Santos e Paula Cruz.
Está quase. Bom, sobre esta questão, o Partido Comunista gostaria de dizer o seguinte. Como nós dissemos quando foi o debate da generalidade deste projeto de... Não foi debate da generalidade, foi um agendamento putestativo em torno da questão da natalidade, mas que tinha este projeto em discussão e que foi votado, nós consideramos e continuamos a mantê-lo de uma profunda hipocrisia por parte do PSD e do CDS, a proposta de uma resolução que nada adianta e quando ainda por cima este governo está a adotar um conjunto de medidas que não vão no sentido do incentivo e da promoção da natalidade, muito pelo contrário, tão é impedir que as famílias tomem a decisão de ter os seus filhos, obrigando-os a adiar o ter os filhos, ou então não têm os filhos que gostariam de ter por dificuldades económicas e outras. Mas em relação a esta questão, já que o projeto foi aprovado com o nosso voto contra, nós consideramos que este debate em sede de comissão a fazer-se deve ser efetivamente um debate amplo, ouvindo um conjunto de entidades que possam dar contributos no que diz respeito a esta comissão, no que respeita às matérias relacionadas com a saúde, e é nesse sentido que o PCP traz hoje aqui uma proposta de um conjunto de audições que consideramos que seriam relevantes realizar por esta comissão, para que efetivamente aqueles que sejam os contributos a sair da comissão possam ser os contributos que tenham em conta o conjunto de considerações que as várias entidades têm em relação a esta matéria, ouvir, e de facto este deve ser também o papel da Assembleia da República, e a Comissão não se deve eximir dessa mesma responsabilidade. Eu entregarei aqui este conjunto de propostas que trazemos, os Sindicatos dos Enfermeiros Portugueses, a FNAM, a Ordem dos Médicos, a Ordem dos Enfermeiros, a Ordem dos Psicólogos, a Associação para o Planeamento da Família, a Associação Portuguesa de Fertilidade, a Associação Portuguesa de Apoio ao Bebé Prematuro, a Direção-Geral de Saúde. Obviamente, outras entidades poderão ser ouvidas, e o PSD fez aqui também essa proposta de que se possa ouvir um conjunto de entidades, e acho que os grupos parlamentares terão toda a possibilidade de poder fazer essas mesmas propostas. Mas este era um conjunto de sugestões que o PCP faz para esta discussão. Se é para discutir, se é para apresentar propostas, então vamos fazer uma coisa, de facto, que possa ser o mais abrangente, que possa englobar e envolver o conjunto de entidades que intervêm nesta área, para que efetivamente seja já agora, de facto, um debate que seja útil, efetivamente, mas mais do que útil, pois o que é preciso, de facto, é a implementação dessas mesmas medidas, e aquilo que nós temos a ver é que não estão a ser feitas, está a ser feito exatamente ao contrário.
Sra. Deputada, pelo que eu percebi, não se opõe a que haja uma mudança na metodologia de indicar também o relator, não é?
Calhando ao Partido Socialista, obviamente.
E já que o Partido Socialista diz
terá
que não...
uma opinião a dar sobre isso. Com qualquer das formas, parecia-nos adequado que pudéssemos respeitar aquela que tem sido a norma, de certa forma, seguida por esta comissão, que é efetivamente pelo quadro ou pela regra que nós temos de atribuição da realização de pareceres em relação a estas
já
matérias,
percebi.
Ou seja, que seja pela rotina.
Mas como é o Partido Socialista que está...
seria mais adequado seguir
Já percebi, de qualquer forma, não inviabiliza. Faz favor, Sr. Deputado Paulo Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O CDS não se opõe a esta alteração e tentará, junto com todos os outros grupos parlamentares, contribuir com o seu esforço no máximo para que esta resolução seja levada a bom termo. Muito obrigado.
Eu gostava só também de lembrar que a senhora deputada Carla Rodrigues propôs um calendário. Ora bem, nós precisamos de saber se, e agora já percebi que há audições de várias entidades, Nós temos um calendário proposto e, portanto, também gostava de ouvir os seus deputados sobre a questão do calendário, porque independentemente desta questão, deste trabalho que a Comissão Parlamentar de Saúde tem que fazer, nós temos todo outro trabalho e parece-me que se nós nos limitarmos a reuniões ordinárias da Comissão à quarta-feira de manhã, será uma missão impossível, a não ser que façamos outro tipo de trabalho, que é outro dia para reunirmos só sobre esta matéria. Mas gostava de ouvir a sua deputada agora, faz favor.
Senhora Presidente, eu penso que essa avaliação das reuniões que serão necessárias para promover as diligências que vão ser propostas, nós teremos que fazer fim do prazo da apresentação dessas mesmas diligências. Neste momento, o Grupo Parlamentar do PCP já se antecipou e já apresentou a sua lista de audições, muito bem, agradecemos isso e saudamos a posição do Grupo Parlamentar do Partido Comunista em querer contribuir para este debate e responder positivamente ao nosso apelo de que isto deve congregar todos, não obstante as considerações iniciais que obviamente eu não vou responder, porque nós não queremos efetivamente politizar esta questão, porque é uma questão importante demais que nos deve congregar a todos. Saúdo essa apresentação já da lista, eventualmente os outros grupos parlamentares poderão até subscrever algumas destas entidades, indicar outras, depois em função do número das diligências nós poderemos depois avaliar se a reunião ordinária da Comissão de Saúde da quarta-feira é suficiente ou se agendaremos eventualmente, isso depois fica também ao critério da Senhora Presidente, outro dia para resolvermos com estas audições.
Muito bem. Eu posso sugerir aqui uma...
O calendário, era isso que eu ia fazer
pode,
a seguir.
De qualquer forma, o que eu ia sugerir é que, além de repetir agora esse calendário, que a senhora deputada fizesse o favor de enviar aos serviços da Comissão para que pudessem ser distribuído esse calendário.
Isto é uma proposta, até, a proposta,
exato, a
de
proposta.
Calendário. Sim,
pronto,
claro.
Na próxima reunião, de qualquer forma, teríamos uma resposta definitiva a quando começar este trabalho, visto que o PCP já apresentou
Sim.
propostas, e depois, se virmos que de facto é difícil, podemos fazer um grupo de trabalho, como nas iniciativas legislativas, só para este efeito, mas isso faremos
Muito
depois.
Bem.
Mas se virmos que de facto há dificuldade de agenda, em vez de reunirmos a comissão inteira, podemos fazer um grupo de trabalho para esta iniciativa. Faz
também,
favor.
Sim, Senhora Presidente, também admitamos que possa ser feito um grupo de trabalho se as diligências forem muitas. O calendário que nós propunhamos era então o seguinte: 12 de dezembro, limite para a entrega das propostas de entidades a ouvir, diligências a realizar, visitas, o que quer que seja. O Grupo Parlamentar do PCP já apresentou, os outros grupos parlamentares, se entenderem apresentar já ou mais rapidamente, depois logo se podemos agendar as diligências, mas a ideia seria que as diligências estivessem concluídas até ao dia 19 de dezembro, depois até ao dia 9 de janeiro era o prazo para a elaboração e entrega da proposta de relatório. Até 9 de janeiro, e depois até ao dia 16 de janeiro, portanto estávamos aqui uma semana para que os grupos parlamentares pudessem apresentar propostas de alteração ou contributos para esse mesmo relatório, e depois até ao dia 23 de janeiro o relatório ser apresentado e discutido na comissão e votado na comissão. Portanto, eu vou enviar... 23 de janeiro, ser apresentado e discutido em comissão. Portanto, porque o prazo termina a 29 de janeiro e, portanto, seria para respeitar escrupulosamente esse prazo. Depois nós enviaremos por escrito, então, esta proposta de calendário.
Sra. Deputada Luísa Salgueiro, só lhe recomendo que fale baixinho para não gastar muita voz.
Até 12 de dezembro, os grupos parlamentares fazem as propostas. Até 19 de dezembro, faríamos essas diligências. Então, é assim, nós temos um calendário. Onde é que nós podemos ir? Termina a 29 de janeiro o prazo da resolução. Portanto, a não ser que os grupos parlamentares queiram assumir que teremos que pedir uma prorrogação, mas eu creio que estamos em condições de respeitar a resolução da Assembleia da República. Porque a resolução tem 90 dias para ser cumprida. Passou-se, entretanto, um mês e com o orçamento, com tudo isto, não se adiantou serviço nenhum. Estamos nesta contingência de nos restarem apenas 60 dias.
Eu considero que não é possível nós, entre o dia 12 e o dia 19, executarmos as diligências todas, a menos que não haja plenários e nós deixamos tardes a ouvir as entidades.
Sra. Deputada Paula Santos, faz favor.
Eu queria dizer o seguinte agora sobre estas questões mais práticas. Eu creio que o calendário que foi aqui apresentado, há aqui alguns aspectos que na nossa opinião não são execuíveis, nomeadamente o espaço que é aqui dado, não sei que entidades ou que diligências é que ainda podem surgir dos grupos parlamentares. Nós já fizemos a nossa proposta e tendo em conta a proposta que fizemos, creio que uma semana, atendendo-se os outros partidos também, provavelmente apresentaram propostas, uma semana de facto parece curto para audições ou para eventuais visitas, como referiu a senhora deputada Carla Rodrigues. Por isso eu creio que é curto. Agora, eu penso que é preciso também ver-se o seguinte, há uma questão de prazo, muito bem, mas eu creio, ou fazemos uma coisa e vamos fazer um trabalho que de facto efetivamente possa ser útil ou possa dar algum fruto e ter algum resultado, ou então fazer por fazer, também se é essa a ideia, para dizer, olha, fizemos, temos aqui um relatório, creio que isso depois também tem pouco interesse ou nenhum, só para dizer que fizemos aqui e está cá feito. Por isso eu creio que deveríamos efetivamente, para já, e sem comprometer com calendários futuros, definir o prazo para a entrega de propostas. É o dia 12? É daqui a duas semanas? Acho que pode ser um prazo adequado, os grupos parlamentares que assim o digam. E a partir do momento em que a gente esteja as propostas em cima da mesa de audições, vamos então fazer um calendário, efetivamente, para que possamos fazer esse conjunto de audições ou outras iniciativas que surjam num tempo que seja efetivamente adequado e que permitam à Comissão efetivamente recolherem informação. Agora, como disse, fazer somente por se fazer, para dizer que fizemos.
Obrigada,
e o PSD, o CDS, poder verem dizer isso, mas depois não tem qualquer utilidade, creio.
Sim, já disse,
que não...
já disse isso, obrigada. Eu, antes de passar a palavra ao Sr. Deputado Paulo Almeida, acho que não me solicitou. Queria só, com o espírito de poder ajudar, de sugerir aos seus deputados que esta primeira fase, que no fundo é de indicação de entidades propostas. Quer dizer, eu penso que o prazo que a senhora deputada fosse encurtado e, por exemplo, se estivessem de acordo, e repito, é com o espírito de poder ajudar nos trabalhos, poderíamos propor já que na próxima reunião da Comissão os grupos parlamentares apresentassem, visto que o PCP já o fez, apresentassem sugestões para a audição. Para audição ou para visitas, e depois discutíamos novamente esta matéria, porque sendo este prazo encurtado, eu acho que seria importante, de facto, poder cumprir o prazo da resolução. Mas é evidente que temos que fazer um trabalho substancial e com substância, só assim é que é entendido esta resolução. Portanto, que sejamos nós a respeitar os prazos da própria Assembleia, mas é evidente que temos que ter todas as condições para que saia um bom trabalho. Portanto, neste momento, se aceitassem a minha sugestão, era que na próxima reunião da Comissão, os grupos parlamentares que não o fizeram, e o PCP, se quiser alterar, também ainda tem essa coisa, não é vinculativo até à próxima reunião, era apresentarem as indicações das entidades às audições. e depois vemos com alguma maleabilidade o que é que podemos fazer com o objetivo de cumprir estritamente o prazo e pelo menos o relatório deste setor era bom ser cumprido. Faz favor, Sra. Deputada Carla Rodrigues.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu ia sugerir precisamente isso, que daqui a uma semana, na próxima reunião da Comissão de Saúde, nós possamos já então trazer esta lista de diligências a realizar e assim ficamos aqui com um prazo mais alargado, ficamos aqui com cerca de 20 dias para a realização dessas diligências. Acresce que esta lista que nós aqui temos, obviamente os outros grupos parlamentares já não irão sugerir, ou eventualmente os outros grupos parlamentares poderiam ter até estes nomes e já cá constam, portanto não vamos multiplicar muito mais as audições. Acresce que estas audições são sobre um tema específico, concreto, que é este. Na convocatória no convite às entidades a ouvir, nós sugerimos que o próprio convite às entidades já conste qual é o objetivo preciso e que as próprias entidades até possam já previamente fornecer um documento, se o quiserem elaborar, e que venham aqui focadas naquele que é o objetivo da audição para que possamos rentabilizar o tempo e não ter aqui audições eternas sobre outros assuntos que não dizem respeito diretamente à resolução que está aqui em causa. Isto porque, reafirmo, o prazo deve, em nosso entender, o prazo dado por esta resolução dos 90 dias, deve, em nosso entender, ser escrupulosamente cumprido.
Eu acho que neste aspecto estamos todos de acordo. Na próxima reunião agradeço que os grupos parlamentares tragam sugestões e indicação para a audição. Também gostava de dizer aos seus deputados que, e já que falámos em prazo, o prazo da PMA, da Procriação Medicamente Assistida, termina a 1 de dezembro. E isto é uma questão que a mim pessoalmente me preocupa bastante, visto que eu tenho assinado, se não me engano, já 6 pedidos, 6, 11, 11, vergonha, 11 pedidos de prorrogação deste prazo. Eu agradecia que o grupo parlamentar do PSD informasse o Sr. Deputado Miguel Santos deste facto, termina a 1, para ver se podemos... que eu vou ter que fazer outro pedido de prorrogação, mas portanto temos todos que decidir o que é que vamos fazer com esta iniciativa. Senhores deputados, noutros assuntos, temos aqui duas iniciativas europeias. Uma é sobre a ação contra o cancro, que se prende com o rastreio do cancro. Não sei se algum dos senhores deputados quer exercer o escrutínio desta iniciativa e agradecia que, se tivessem interesse, que o manifestassem aos serviços da Comissão. Outro é sobre o envelhecimento ativo e solidariedade entre gerações. Prende-se com o ano europeu de 2012, portanto, também outro tema interessante que, se algum grupo parlamentar se quiser fazer este trabalho... Como sabem, a metodologia do escrutínio está na livre iniciativa dos grupos parlamentares, portanto, se assim entenderem, manifestem essa vontade à Comissão. Passava agora a palavra aos senhores deputados, se têm alguma questão. Lembrou-me aqui a doutora Luísa Ibem, que eu queria informar os senhores deputados que já estão... acertados os membros, três membros daquele estudo da Gulbenkian, para virem cá na próxima reunião. O professor Lobo Antunes, Pita Barros e que é o terceiro, e Jorge Soares, que é da Gulbenkian. Não sei se têm mais alguma questão, estamos noutros assuntos. Pronto, então se não há mais nenhum assunto de tratar... Ah, então diga, ainda vai a tempo.
Ó, Sr. Presidente, só sobre a questão de... Nós hoje tínhamos agendado a audição dos membros para o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida e deu entrada um ofício da Presidente da Assembleia em relação a isso e a questão que nós colocamos é como não, é que...
Não, não é da Presidente.
Houve um ofício, pronto, eu posso especificar, houve um ofício de um atual membro do Conselho Nacional para as Ciências da Vida que o dirigiu à Senhora Presidente da Comissão e a Senhora Presidente da Comissão fez chegar isso à Comissão e à Presidente da Assembleia da República e, portanto, a questão que eu coloco é qual é o procedimento seguinte. Há aqui, obviamente, uma chamada de atenção sobre a nova lei que foi aprovada em 2009, se efetivamente os membros que constam da lista podem ou não renovar o mandato por mais uma vez, e a questão que nós colocamos é como é que nós vamos dirimir esta questão, porque efetivamente o Conselho tem que ser eleito, as pessoas foram indicadas têm que ter uma definição daquilo que pode ou não acontecer. Nós temos o nosso entendimento sobre a interpretação da lei, para já não poderei eventualmente dá-lo se assim entender, nós temos o nosso entendimento, mas... Para que não podem restar dúvidas sobre qual é a legalidade e qual é o processo mais consentâneo com a legislação em vigor, até porque o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, pela importância que tem, não pode a eleição dos seus membros ser eivada de nenhuma suspeita de ilegalidade, de que forma é que a Comissão vai ultrapassar esta questão para nós procedermos à indicação dos membros e à eleição desses
Senhora
mesmos
deputada,
membros.
Senhora deputada, de facto, eu fui alertada, como referiu, por um e-mail fazendo um alerta que três membros atuais e que são candidatos à futura eleição estariam em situação, eu digo, irregular. E, de facto, tendo eu conhecimento, não foi só a mim que me enviou, tendo eu conhecimento desse facto, não podia deixar de alertar a Senhora Presidente, porque foi precisamente do gabinete da Senhora Presidente que eu recebi a lista. É evidente que todos os grupos parlamentares tiveram conhecimento e houve um processo de indicação dos candidatos. Bom, há, de facto, interpretações divergentes da lei e... Não me compete a mim fazer mais do que isto, embora também tenha a minha opinião, mas essa neste momento é irrelevante. O que eu me preocupei foi de não sujeitarmos as pessoas a serem ouvidas, porque depois não poderíamos sujeitar as pessoas também a serem confrontadas com uma situação que se calhar nem têm conhecimento e que são pessoas que têm um currículo e um trabalho, não vamos estar. Ora bem, isto também era evidentemente para que a Assembleia não fizesse uma eleição ilegal, ou pelo menos ferida de algum vício que pudesse. Pronto. Neste momento, ainda não tenho resposta da Senhora Presidente, sei que ela já tomou conhecimento, cumpre aos grupos parlamentares, e penso eu que é em sede de Conferência de Líderes, tomar uma decisão. Porque também não passa por esta comissão a indicação dos nomes. Nós recebemos a lista. Portanto, ou os grupos parlamentares retiram ou vão dirimir essa questão em sede de Conferência de Líderes e, portanto, eu sei que o assunto vai ser tratado. Nesta comissão é que nós teremos que aguardar e só quando eu receber uma lista novamente do gabinete da Senhora Presidente, marcarei essa audiência. Eu penso que foi uma atitude prudente para nós e também algum respeito pelos candidatos que podiam, depois de ser ouvidos, ver o seu nome afastado, não é? Uma situação que lhes transcende. Não sei se há mais algum assunto a tratar. Não havendo, senhores deputados, está encerrada a nossa reunião.